Nós temos a honra de conversar agora aqui na Rádio Band News FM Espírito Santo com o professor Francisco Aurélio Ribeiro. Ele é professor, cronista, é atualmente o terceiro ocupante da sexta cadeira da Academia Espírito Santense de Letras. O professor Francisco Aurélio está aqui com a gente para falar a respeito do Dia do Escritor. Primeiramente, professor, muito obrigada por atender a Rádio Band News. É uma honra conversar com o senhor. Quem é amante da escrita sabe a lenda viva que a gente tem o prazer de conversar agora. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Carol, o convite. E eu acho que lenda viva é meio demais.
Não é nada. Não. Além de tudo, é muito humilde.
Ah, que isso.
Mas o professor Francisco Aurélio está aqui com a gente para falar um pouco do que é a escrita, né? Professor, o senhor é escritor, é cronista, é professor. Vamos começar esse bate-papo contando um pouco do que é essa paixão pela escrita, da visão de quem é escritor.
Carol, eu sempre me considero um apaixonado pela leitura. Uhum. Eu acho que foi a leitura que me fez um escritor. Porque desde que eu era pequeno, eu gostava muito de ler. Desde que eu fui alfabetizado, com 6 anos, e eu era de uma família humilde, uma família de pais que não tinham muita instrução. Mas eu sou neto de imigrantes italianos e portugueses, de um lado e de outro. E acabei, eu não sei por que tipo de influência, eu acabei me ligando muito à literatura desde novo. E isso acompanhou durante toda a minha vida, até quando eu cheguei à faculdade. Quando eu cheguei à faculdade de letras, eu estava com 17 anos. E no primeiro dia de aula, tinha uma professora de linguística chamada Marina Coelho, Marina Schucker Coelho. Ela pediu que cada um escrevesse um texto. E aí nós escrevemos, e eu escrevi um texto sobre o que eu estava sentindo naquele momento. Na verdade, eu fiz uma crônica chamada Angústia, que eu tenho até hoje. Então, o que eu coloquei ali foi o sentimento de estar começando uma nova etapa da minha vida. Era muito difícil naquela época fazer um curso superior, eu não tinha condição de estudar na universidade pública. E aquilo demandava um sacrifício enorme para mim. Então eu não sabia se eu ia dar conta e chegar ao final. E expressei esse sentimento nessa crônica. Quando foi na aula seguinte, ela comentou o texto de todo mundo, e quando ela chegou no meu texto, ela falou o seguinte: olha, eu destaquei esse texto aqui porque nós estamos vendo aqui o texto de um escritor. Então foi a primeira vez que alguém me chamou de escritor. E eu não sei se eu acreditei ou não, mas aquilo ali realmente foi um impulso para que eu, pelo menos, tivesse um pouco de autoconfiança naquilo que eu escrevia. Ou seja, o que eu escrevia podia ser um texto que agradaria também, né, a esse leitor que eu sempre fui.
Que legal esse relato, muito bonito, muito inspirador. O que o senhor
Eu acho
disse...
que até hoje é a primeira vez que eu conto isso, acho que eu nunca tinha contado isso não.
Então, ai, que bacana!
Você está com essa informação aí em primeira mão.
Olha que legal! Um presente para a gente, então, né? Um presente para os capixabas aqui neste Dia do Escritor. Isso que o senhor falou no início do seu relato, eu considero também crucial. O escritor, ele tem que ser também um bom leitor, né?
Ah, com certeza, Carol. Para mim, a leitura equivale ao treino. Ninguém chega a ser aquela... Eu assisti hoje o jogo da seleção ontem, né, o jogo da seleção de futebol, e aquela menina que estreou, aquela Ari, né, que já está fazendo 3 gols, quer dizer, ninguém chega àquele estágio se não for com muito treino. Então, assim como no futebol, aquelas meninas têm que se dedicar muito, treinar muito, suar muito para chegar àquele grau de perfeição, o escritor também. O escritor, ele tem que ser um grande leitor, ele tem que ser... ele tem que treinar muito com os grandes mestres, para que ele não seja apenas um escrevedor. Tem muita gente que se diz escritor, mas é apenas um escrevedor.
Agora, professor, a gente tá falando aqui também de vários tipos de escrita, né? A escrita, ela é plural, ela é diversa. Cada escritor tem ali a sua assinatura, né? Vamos dizer, por exemplo, vou dar uma licença aqui para o jornalismo imparcial, professor, porque nessa entrevista eu não consigo ser imparcial. Eu adoro a escrita. Eu adoro escrever crônicas, poemas, inclusive eu tenho uma iniciativa, tenho um perfil lá no Instagram onde eu coloco os meus sentimentos. E uma das pessoas que mais me inspiraram ao longo da minha vida como estudante e também como jornalista é o Rubem Braga. A forma que ele colocava o cotidiano na crônica, me deixava assim, vislumbrada. Como que ele consegue enxergar essa paixão, enxergar essas peculiaridades em coisas tão simples? Como que ele consegue passar isso para o papel? Eu queria que o senhor citasse um pouquinho desses escritores que nós temos aqui do nosso
Ótimo,
estado.
Ótimo, boa lembrança, Carol. Bom, a crônica surge com o jornal. O jornal surge no meado do século XIX, começo do século XIX, mas ela se estabeleceu mesmo no meado do século XIX. E grandes escritores foram cronistas, como José de Alencar e Machado de Assis.
Uhum.
Depois, todos os outros grandes escritores passaram, de uma certa maneira, pelo jornal, que era a forma, né, vamos dizer assim, mais popular, a forma mais prática, vamos dizer, de se popularizar. Rubem Braga foi diferente. Rubem Braga não começou no jornal. Ele na década de 30... quando ele vai para Belo Horizonte, seguindo o irmão dele, tá? Que era também um grande escritor, o Newton Braga, mais poeta do que cronista, o Newton tem que voltar para Cachoeiro para poder assumir o cartório da família, com a morte do pai, do irmão mais velho e tal. E o Rubem Braga, ele acaba assumindo a função do Newton no jornal, lá em Belo Horizonte. Mas logo depois, poucos anos depois, ele foi chamado para cobrir a guerra, a Revolução Constitucionalista de 32. E em 35 ele já lança o primeiro livro dele. Ele tinha 20 e poucos anos e já lança o primeiro livro dele, que é o Conde e o Passarinho. E a partir dali, o Rubem inova totalmente o gênero literário crônica. Não só por ter introduzido o cotidiano na literatura, mas ele retoma essa conversa com o leitor, que era comum em Machado de Assis.
Uhum.
Machado de Assis também sempre usava esse diálogo com o seu leitor. E o Rubem Braga sabia que a maioria dos seus leitores eram mulheres, então ele se dirigia muito a esse público feminino. Mas, principalmente, o que destaca na crônica literária do Rubem Braga é a questão do sentimento. Porque literatura é feita de duas coisas básicas, palavras e sentimentos. A questão é adequar essas palavras e esses sentimentos ao público a que o texto se destina. Então, e Rubem fez isso muito bem. Então, a partir da década de 30, ele se torna um grande cronista nacional e isso vai até a morte dele, em 1990. Mas, além do Rubem Braga, nós também tivemos grandes cronistas no cenário nacional. Antes dele, havia um que se chamava Mendes Fradique, que era o José Madeira de Freitas, nome de uma rua aí na Praia do Canto. O José Madeira de Freitas foi um grande escritor na década de 20, mas ele era um satírico. Ele fazia muita sátira, ele que criou o chamado... o método Confúcio. Então ele escreveu uma história do Brasil pelo método Confúcio, uma gramática pelo método Confúcio, e tem um livro de crônica chamado Feira Livre, que foi praticamente o último livro que ele escreveu. Então ele é da década de 20. Depois da década de 30, ele se envolve na política e some. Então nós temos na década de 20 o Mendes Fradique, na década de 30 o Rubem Braga. O Rubem Braga, ele permanece no cenário durante muito tempo, uns 50 anos, né? Na década de 50, nós temos aí o Carlinhos de Oliveira. O Carlinhos já tinha um estilo completamente diferente do Rubem Braga, porque o Carlinhos, ele era muito mais ligado àquela geração niilista, existencialista do pós-guerra. Então, o Carlinhos, ele reflete o que o jovem daquela época vivia, que era esse mundo conturbado, destruído por duas guerras mundiais. Então, isso deu aquele sentimento do niilismo existencial, que Sartre foi o grande escritor dessa geração, né? E Carlinhos foi muito influenciado por isso. Não tem nada a ver com o bucolismo, o romantismo do Rubem Braga. É outra escrita, e uma escrita preciosa também.
Praticamente o oposto.
Agora,
é praticamente
o oposto.
E é muito interessante também esse movimento.
Não, é muito interessante, tá? O Carlinho tem um grande romance, chama O Pavão Desiludido, e depois tem o último livro dele, que é da época que ele já estava com câncer e tal, que ele escreveu, aquele diário, né, sujo, que ele chama, que é uma maravilha para você ver esse questionamento da existência do Eros, do Pavão Desiludido, né, ao Thanatos do final do período da doença. Então, é muito bom. Agora, além dos homens, nós também temos na crônica as mulheres, porque nós não podemos esquecer que Danusa Leão foi cronista até a morte, embora muita gente não dê importância para Danusa por estar ligada à coluna social, essa coisa toda, mas a Danusa escreveu uma reflexão muito séria sobre o papel da mulher. E antes da Danusa, nós temos a Irene Colucci. A Irene Colucci foi a primeira cronista de colunismo social de Vitória. Ela surgiu na década de 20. Depois ela se engaja na luta, porque ela adere à ideologia socialista. Ela é presa na intentona comunista de 35, sofre horrores, né, do período da ditadura. E, então, a ID é a nossa precursora. Depois da ID, então, nós temos a Danusa Leão e nós temos também uma escritora, também uma grande cronista, está viva ainda, mas ela está bem velha, que é a Alda Leão, também Lofego, Alda Estelita Lins, tá? Lofego foi outra. E aqui no Espírito Santo, grandes cronistas como Carmélia, como Márcia Figueira, né? Marilena Someguete, grandes cronistas. Então, na verdade, eu sempre digo que o Espírito Santo é um celeiro de grandes cronistas.
É mesmo.
Tá? Sempre foi. Talvez seja o maior celeiro de cronistas nacionais, Carol. Seja o Espírito Santo,
isso.
Proporcionalmente.
É muito
Porque
legal a gente...
em Minas, nós... Muito legal, né? A gente tem essa visão... vamos dizer assim, diacrônica da história, né?
Sim.
E eu tenho muito isso porque, na verdade, eu criei essa disciplina literatura do Espírito Santo na UFES, no mestrado e na graduação. Então, eu acabei estudando toda essa literatura, né? Esse percurso todo, pelo menos até há pouco tempo, eu acompanhei bastante perto tudo isso.
Agora, professor,
Bom,
o senhor acha que está em risco...
Tentar.
A crônica, né, a crônica, principalmente quando ela surgiu nos jornais, a gente está falando aqui do Rubem Braga, que depois fundou um jornal, inclusive convidou a Clarice Lispector para fazer as colunas femininas, que também aí entra em um outro tipo de crônica que eu particularmente adoro. Mas você acha que, o senhor acha que com a gente não tem mais o cotidiano de ler jornal impresso, inclusive muitos aqui do nosso estado foram extintos. O senhor acha que isso atrapalha a evolução, aquele... amor pela crônica, o sentimento de pegar o jornal e ler aquela crônica do dia. Você acha que isso foi um pouco perdido?
Olha, Carol, nós estamos vivendo um momento de transição absoluta, né? Do impresso para o digital. Então, na verdade, está havendo essa migração. Nós estamos no momento dessa migração. Eu não sei até que ponto que o leitor de hoje, essa criança que está aí, sendo criada com celular na mão, ela se tornará um leitor de crônica num formato digital. Não sei. Nós estamos vivendo isso em transição. Por exemplo, eu que escrevi durante muitos anos para jornal impresso, agora eu estou escrevendo para o jornal digital. Mas eu mesmo fiz a migração. Eu deixei de escrever crônica e estou escrevendo mais artigos de opinião. Porque eu percebo que as pessoas hoje... elas estão muito mais ligadas, vamos dizer, nesses influenciadores digitais do que naqueles escritores do passado. Então, eu acho que há uma diferença também. Então, eu confesso para você que eu não sei ainda o que é que vai acontecer. Não sei. Mas que o escritor perdeu o espaço, perdeu. Esse escritor que fazia crônica tipo Rubem Braga. Porque, vejam, no Jornal do Brasil, nós tínhamos... o Paulo Mendes Campos, o Carlos de Monte Andrade, o Carlinho de Oliveira, a Clarice Lispector, que se revezavam, eram grandes cronistas.
Nossa, né? Imagina o privilégio de ler isso no jornal todo dia, né?
Eu lia, todo dia eu lia um desses escritores.
Queria ter tido esse privilégio.
Meu pai assinava o jornal e eu assinei o Jornal do Brasil Impresso. Então eu lhe acompanhei tudo isso. Agora, a Raquel de Queiroz, por exemplo, ela fazia a crônica da última folha da revista O Cruzeiro. E eu sempre, papai também sempre comprava, então, ou eu comprava depois que ele morreu. E aí, para mim, claro, a revista toda era interessante, mas no final, para ler a crônica da Raquel de Queiroz. Então, nós fomos criados com esse hábito, vamos dizer assim, com essa formação. Hoje eu não sei. Não sei o que vai acontecer com a geração dos meus netos. Confesso que eu não sei. Meu neto tem 6 anos, só fica vendo YouTube. Não sei o que é que vai acontecer com esse menino, seja o que Deus quiser, porque toda uma geração que está aí, né?
Verdade.
Se fazendo no novo formato. Mas que perdeu espaço, perdeu sim, com certeza.
Inclusive, eu penso até mesmo do jornalismo literário, né? Que a gente perde um pouco dessa proximidade, até porque no online, apesar de ter espaço para exercer o jornalismo literário por conta das novas tecnologias e tudo mais, isso acaba sendo perdido também. É uma pena.
Com certeza, Carol, com certeza. E, inclusive, o que a gente observa é que todo mundo que conversa, que começa no meio digital, seja com blog, seja, né, com uma página e tal, o que ela quer? Ela quer, depois de um determinado ponto, reunir isso e ainda publicar um livro impresso. Me parece que ainda se acredita mais no livro impresso como uma forma de perenidade, né? Porque nós sabemos o quanto que é precário esse mundo.
É,
esse mundo é muito precário. A gente vê, por exemplo, por causa dessas fotos aí, gente. Pelo amor de Deus, a gente tira milhares de fotos por dia e isso tudo some. Você não tem, né? Você não tem reserva para guardar isso tudo. Então é uma doideira.
Olha, professor, se deixar, eu acho que a gente ia ficar mais de uma hora aqui conversando, porque o assunto é muito bom.
Ah, com
bom.
Certeza, porque
é
a gente
demais.
Pode falar, inclusive, é muito bom. Inclusive, saindo um pouquinho desse assunto, eu gostaria de chamar a atenção, se a gente pegar, por exemplo, grandes escritores como Reinaldo Santos Neves. Reinaldo tem uma obra preciosa, Romances Alentados, de 500 páginas. Tá? E aí eu fico imaginando, o Ronaldo não migrou para esse meio digital. Tem alguma coisa dele publicada no site lá do Tertúlia, num site que ele também tinha, mas ele é aquele escritor marcado por aqueles livros grossos. Tudo. Agora você imagina, como é que a gente vai ler um livro grosso de 500 páginas no formato digital? Complicado, não é?
Não dá, não tem como.
Eu acho. Eu não consegui. Entendeu? Eu consigo ler textos menores, mas pegar um livro de 500 páginas, eu não consigo ainda. Né? Na verdade, porque eu também não tive essa formação.
Uhum.
Então, mas nós temos. A Bernadette, ela continua escrevendo, ela também continua publicando no meio digital, mas não tem mais aquela repercussão que tinha quando a gente esperava, a cada determinado tempo, o lançamento do livro, né, no formato impresso. Então, é um mundo em transição que a gente está vivendo. É um mundo que realmente, não sei
Mas
onde isso vai
qualquer
dar,
oportunidade,
né?
A gente vai tentar recuperar aí esse sentimento do público, por esse gosto por ler crônicas. Enfim, a gente vai conseguir recuperar ainda essa massa do público que gosta.
Mas você sabe que eu observo, Carol, o interesse pela literária, ele não morreu, não. É uma coisa, assim, eu fico surpreso quando eu vejo, por exemplo, eu vou muito à escola, converso com criança, com jovens.
É,
as crianças estão ligadas nos livros infantis.
Tem um incentivo,
e os jovens,
né? Tem um incentivo.
Na última reunião da semana passada, nós estávamos fazendo a reunião, apareceu um rapaz lá de bermuda e camiseta, lá na Academia de Letras, e o rapaz virou e falou assim, eu chego, aqui que é a Academia Espírita Santa de Letras? Não é. Eu posso assistir a reunião de vocês? Porque eu achava que só tinha Academia Brasileira de Letras. O rapaz super interessado, super ligado, estuda no IFES, faz estrada no IFES. Mas assim, sabe, ou seja,
legal.
O encantamento pela literatura, ele ainda existe.
Que
ainda
bom.
Existe no inconsciente de todo mundo, que ainda acredita um pouco nessa capacidade do ser humano de dialogar com palavras, que é a literatura. Né?
É isso aí, professor. A literatura não pode morrer. Olha, muito obrigada.
Mas não vai morrer, não. Não vai morrer, Carol. Você pode ter certeza, tá? Eu estou já chegando à velhice e posso dizer para você que não vai morrer. O que acontece é que transforma. Os monges copistas da Idade Média devem ter sentido a mesma coisa quando Gutenberg inventou a imprensa. Tipo assim, vai morrer. Não, morreu o trabalho deles. Mas aí um outro trabalho surgiu. Quanta gente já falou da morte do livro, com o advento do cinema, da televisão, então não morre nada, bobagem. Tudo se transforma, porque isso faz parte do imaginário, faz parte desse grande coletivo, desse grande inconsciente, que é essa capacidade do ser humano de fabular. Isso é incrível. Mesmo nas sociedades ágrafas, entre as tribos primitivas, sempre existiu literatura.
Muito
literatura
bom.
É a nossa capacidade, né? É a nossa capacidade de se admirar diante do inexplicável. Então, e isso sempre vai existir no ser humano. O ser humano, independente de inteligência artificial, do que virá por aí, é o que eu estava dizendo. Inteligência artificial, ela pode até resolver muitas coisas, mas ela não tem ainda o inconsciente.
Uhum.
E o inconsciente é que gera o humano. O humano é fruto do inconsciente, não é só do consciente.
É,
eu assisti aquele filme do pai da bomba atômica, você assistiu?
Ainda não assisti, está na minha lista ali para ver no cinema.
Assista que vale a pena, é muito interessante. É uma aula de cinema.
Que legal,
e o cara... e aí você vê direitinho, a partir do momento que o cara inventou a bomba atômica, usaram a ciência para isso. E aí, a partir daquilo ali, o dispensaram. Ele se tornou, então, inútil, porque a partir daquele momento, os militares tinham, né, os governos tinham aquela arma e podiam fazer dela o mal que fizeram. E, então, isso a gente vê como é que... Não sei se isso tem muito a ver com literatura, mas o que eu fico pensando é exatamente dos usos e abusos que se podem fazer, né, da ciência e da razão. Né? E a literatura não é fruto da razão, ela é fruto do inconsciente.
Olha, é uma verdadeira aula aqui que o senhor deu pra gente, viu? Olha, professor
tá bom,
Francisco
Carol.
Aurélio
Liga a hora
Ribeiro.
Que você quiser, vamos conversar a hora que você quiser, tá bom?
Antes eu gosto que eu me muito esqueça... de conversar. Feliz dia do escritor para o senhor.
Ah, muito obrigado, muito obrigado. Isso é apenas uma data que não significa nada. O Espírito Santo precisa de um reconhecimento maior para o escritor, porque aqui no Espírito Santo, nós só somos lembrados em datas assim. Então, a gente não é lembrado, por exemplo, para ter um local para poder vender nossos livros. Se você procurar um livro escritor capixaba, você não vai achar um lugar no Espírito Santo onde ele possa ser encontrado.
Vamos mudar isso. A gente vai mudar
exemplo.
Isso.
Tomara que você, com esse idealismo todo, você consiga ir na imprensa.
Com certeza, professor, muito obrigada
tá
mais uma vez pela aula que
querido.
O senhor
um
deu aqui
para
a gente.
Um abraço para todo mundo aí. Tá?
Abração, muito obrigada. Até uma próxima.
Tá, nada.
Tchau,
até
tchau.
A próxima. Tchau.